Rabbi Shimon dizia na nossa Mishnah que três pessoas que estão sentadas numa mesa comendo e eles não falam palavras de Torá, é como se eles estivessem comendo do sacrifício aos ídolos. E se três pessoas estão sentadas numa mesa e falam palavras de Torá, é como se estivessem comendo da mesa de Hashem. Agora nós temos que começar a analisar o que vem a ser palavras de Torá. Onde tem palavras de Torá quando a pessoa come? O que é considerado Torá para efeitos dessa Mishnah quando a pessoa está comendo? Se ele falar aquilo, ele já cumpriu a obrigação dele. Vamos ver hoje uma primeira opinião que é trazida aqui nos comentaristas. Urashi, Rabi Ovadia de Bartenura, eles dizem que basta o Birkat Hamazon. Basta o Birkat Hamazon para cumprir essa obrigação aqui. Depois a gente vai ver outras explicações. Ele diz o seguinte: a partir do momento que a pessoa falou o Birkat Hamazon, e dentro do Birkat Hamazon tem um versículo da Torá, na segunda brachá está escrito, Shenemar lachaltá vesavata uveratá, et Hashem Elokecha. Você fala lá que você vai comer, vai satisfazer e vai abençoar o Hashem. Então você falou um pasuk. Falou um pasuk, estavam três pessoas sentadas na mesma mesa. Fizeram Birkat Hamazon, mencionaram o pasuk, lachaltá vesavata, cumpriram a obrigação de pelo menos alguma palavra de Torá na mesa. Porém, no final da nossa Mishnah, é trazido um versículo, vai daber elai zeh shulchan asher lifnei Hashem. E disse para mim, esta é a mesa que está perante Hashem. Os comentaristas trazem que desse versículo nós aprendemos que a pessoa deve falar três coisas quando ele está comendo. Quais são as três coisas? A pessoa deve falar Torá, Neviim e Ketuvim. Precisa falar alguma coisa da Torá, precisa falar alguma coisa dos profetas e precisa falar alguma coisa dos escritos. Como isso se encaixa no Birkat Hamazon? Conforme a opinião que diz que basta o Birkat Hamazon, precisa ter essas três coisas no Birkat Hamazon. Isso é primeiro. Segundo, tem uma segunda opinião que diz que precisa se mencionar, quando a pessoa senta para comer, três coisas: Mikra, Mishnah e Talmud. Gemará. Precisa mencionar alguma coisa da Torá escrita, alguma coisa da Mishnah, que é a Torá oral, e alguma coisa do Talmud, que é a explicação da Torá oral. Como isso se encaixa com o Birkat Hamazon? O Tosfot Yom Tov explica da seguinte forma. O Birkat Hamazon é formado por quatro brachot. A quarta brachá não é uma brachá da Torá, é uma brachá que instituíram nossos sábios praticamente depois da destruição do templo, quando a cidade de Beitar foi completamente devastada pelos romanos e não deixaram enterrar essas pessoas que foram mortas lá, que foram um número muito, muito, muito alto de Yehudim. E ainda colocaram os corpos em volta dos vinhedos deles, os romanos. Agora, quando finalmente permitiram enterrar, os Chachamim falaram, olha só, Hatov Yameitiv, Hashem é bom e faz a bondade. Porque, por um lado, agora permitiram enterrar essas pessoas, segundo lugar, que não apodreceu nenhum corpo. Aconteceu esse milagre, todos os corpos estavam intactos para poderem ser enterrados. Essa é a quarta brachá do Birkat Hamazon. Mas antes disso, tem três brachot no Birkat Hamazon. A primeira brachá é a brachá de Hazan et Haolam Kulo, logo no começo, que é a brachá que Moshe Rabbeinu instituiu. Assim diz o Talmud. Moshe Rabbeinu instituiu que precisa agradecer dessa forma. Essa é a primeira brachá. A segunda brachá, Nodelecha Hashem Elokeinu, etc., Velakol, Baruch Atah Hashem Alaref Balamazon. É uma brachá que foi instituída por Yehoshua quando entraram em Israel. Ele falou, agora vamos fazer uma brachá agradecendo a terra de Israel também. Mais para frente, David HaMelech conseguiu finalmente Yerushalayim. E aí ele instituiu uma terceira brachá, falando sobre Yerushalayim. Brachem la'ashem Elokeinu. Um pouquinho depois veio Shlomo HaMelech e construiu o templo. Então ele incluiu nessa terceira brachá do pai também para falar sobre o templo. E dessa forma nós temos essas três brachot e depois a quarta que é do nosso sábio. Diz o Tosfot Yom Tov, a primeira brachá, quem instituiu? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu é aquele que nos trouxe a Torá escrita. Torá de Moshe é chamada. Até nos próprios versículos é chamado Torá de Moshe, a Torá de Moshe. Então a brachá que o Moshe instituiu tem o mesmo valor ao estudo da Torá escrita. Então a primeira brachá do Birkat Hamazon já vale como se a pessoa estivesse estudando Torá escrita. A segunda brachá foi instituída pelo Yehoshua. Yehoshua é considerado dos primeiros profetas. Logo depois do Moshe Rabbeinu, começa a era chamada Nevim Rishonim. Os primeiros profetas, Yehoshua faz parte. Então se Yehoshua instituiu a segunda bênção faz parte de Nevim, profeta. David e Shlomo, que instituíram a terceira brachá do Birkat Hamazon, são aqueles que escreveram livros dos Ktuvim, dos escritos. Teilim, David HaMelech. Mishlei, Kohelet, Shir HaShirim, Shlomo HaMelech. Fazem parte esses livros de Ktuvim. E, portanto, quem instituiu uma brachá na época que se escrevia, os escritos, faz parte dos escritos. Então, dessa forma, o Tosfot Yom Tov diz, quando a pessoa fala o Birkat Hamazon, ele está, na verdade, estudando também essas três partes. Está falando alguma coisa da época de Torá de Moshe, está falando alguma coisa de época de Nevi'im, e está falando alguma coisa de época de Ktuvim. Acrescenta o Tosfot Yom Tov, agora, conforme aquela segunda opinião, que diz que a pessoa deve estudar Mikra, Torá escrita, Mishnah e Gemara, a primeira brachá do Birkat Hamazon é a básica. Agradecendo a Hashem por nos dar alimento, por nos sustentar. Então, essa é a primeira brachá, é a básica. Igual a Torá, que é a base de tudo. Em seguida, você tem a segunda brachá, que é uma segunda brachá que vem esclarecer e aumentar e elaborar mais o que foi dito na primeira. Como é que Deus é tão bondoso conosco? Olha só, Ele deu para nós uma terra especial, a terra de Israel. Depois disso vem a terceira brachá, que já elabora muito mais, que fala para Hashem que Ele é o nosso pastor, e Ele é que nos sustenta, e Ele é que nos dá, nos provê os alimentos. Em seguida nós falamos sobre a construção do Beit HaMikdash, que isso é todo o objetivo para entrarmos na terra de Israel, era construir o Beit HaMikdash, como nós falamos na noite do Seder. Se a gente tivesse feito isso, e depois a gente fala Alahat Kama Vechamah, Tovam Chupen, que a gente tirou do Egito, para construir o Beit HaMikdash e perdoar pelos nossos pecados. Então, esse é todo o objetivo. Então dessa forma diz o Tosfot Yom Tov, que também as brachot do Birkat Hamazon vão num caminho assim. Primeiro vem algo básico, igual a Torá. Depois vem algo que elabora essa Torá, mas ainda um pouco conciso. E em seguida vem algo igual a Gemará, que já elabora bastante e fala bastante sobre o assunto. E dessa forma a pessoa também cumpre essa parte quando ele lê o Birkat Hamazon. Mas, como nós falamos no começo, há muitos comentaristas que discordam disso. Por quê? Eles dizem o seguinte: porque a voz foi escrito para quem? Para perversos que sentam para comer pão e nem fazem Birkat Hamazon quando terminam de comer? Não foi dito para esse tipo de gente? Porque a voz é um extra. Nós vimos já várias vezes. Uma pessoa que já é um mensch, agora ele quer melhorar mais. Como ele faz para melhorar? Vem o Birkat Hamazon, que te ensina uma série de coisas como melhorar mais. Então não pode ser que o Birkat Hamazon está falando, olha, quando você senta para comer, por favor, faz Birkat Hamazon. Isso não é Birkat Hamazon que fala. Isso a Torá já falou que tem que fazer Birkat Hamazon. Então, por isso, esses comentaristas dizem, não pode ser. Não estamos falando de Birkat Hamazon. Birkat Hamazon tem que fazer de qualquer jeito. E Birkat Hamazon não basta para dizer que você estudou na refeição. Além disso, precisa estudar mais alguma coisa para que a pessoa, para que possa ser considerado que a pessoa estudou na refeição. Sobre isso nós vamos falar, se Deus quiser, amanhã.